בעזרת השם, דף כ"א, קצת עדוי שזבחים, עולה פסועה, בבין זה נבודה, שלום עליכם. סתמוס דף כ"א, נעשה את שמה ליניה, דיסימה, איבא אלו פרמטרו וסביוס, מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור? סתמוס תלתנדו, דלית די קידוש ידיים ורגליים, אסן שפיקרסם דו ספץ אידז נונס דו כהן, כמו הלוואז'ן, נו בית המקדש. נו בית המקדש שנייה הוא כיור, הפי הסגרדה, e normalmente se despejava água da pia nos pés e nas mãos do Kohen. A questão da maneira que o que acontece, o Kohen, ele mergulhou os pés e as mãos na pia. Será que isso valeu como a santificação ou não? Fala para os lados da questão. Mimeno amarakmana velo betoho. Tu vai falar mimeno, das águas da pia. Também o tra veio dizer das águas da pia, mas não dentro da pia. Será que as águas têm que ser tiradas da pia, mimeno, tiradas do kior, jogadas nos pés e nas mãos do Kohen? Talvez isso que a Torá veio dizer, ou seja, velo betoho, não que o Kohen coloque os pés e as mãos dentro da pia. Talvez mimeno significa da, que é algo tirado da pia e jogado no Kohen. O dima filo betoho, talvez não faz diferença, talvez a Torá veio dizer, mimeno, que a lavagem tem que ser com as águas do kior. Com as águas significa também dentro da pia, possivelmente. Então, qual é a lei? Será que essa lavagem dentro da pia é válida ou não? A maravilha com Barissa falou, sabe, está achando uma prova. Hoje, tava bebê meará, veavad, avadotou psulá. Vimos essa breta no choro passado. A breta diz que se o Kohen, ele lavou as mãos e os pés, mergulhando as mãos e os pés, no mikve do Betamigdash. Então, a lavagem foi dentro do Betamigdash, mas não com as águas santificadas da pia. Fala Braita, essa lavagem é inválida, o serviço dele também se invalida. Então o que parece daqui? Ramei kior du medemem arab avaduk shera. O que parece daqui? Todo o problema foi que ele mergulhou os pés e as mãos no mikve do Betamigdash, não na pia. Parece que ele tivesse mergulhado as mãos e os pés na pia, aparentemente valeu. Então seria uma resposta para a nossa questão que essa lavagem vale. Falar que não tem prova. Lo, memeara itzrihalei. Shelo tomar kol gufot tovel baemedav vergav lo koshke. Não tem nenhuma prova daqui. Podemos explicar essa braita de outra forma. A novidade é nesse caso do mikve do Betamigdash. Poderá pensar que se o Kohen está impuro, ele pode se purificar mergulhando nesse mikve, purificar o corpo inteiro dele. Você poderá pensar muito mais que ele pode mergulhar os pés e as mãos para a santificação do Kiddush Adayim Veraglayim. Você poderia pensar, se o mikve tem o poder de purificar o corpo inteiro dele, muito mais que é uma lavagem válida para os pés e as mãos dele. Fala para ele que não, uma coisa não tem a ver com a outra. Para a purificação do Kohen, o mikve vale. Mas para a santificação dos pés e das mãos tem que ser com as águas santificadas do Kior, a pia santificada do Betamigdash. Então, não tem nenhuma prova daqui que se o Kohen mergulhou os pés e as mãos na pia, valeu. Pode ser que não valeu. O que a Breta veio dizer, que eu poderia pensar que se ele mergulhou os pés e as mãos na no mikve do Betamigdash vale, fala a Breta que não vale. Uma coisa é a purificação, outra coisa é a santificação. Então, não tem uma prova daqui, a Gemara não responde essa questão. Fala o Rambam que a priori o Kohen não deve lavar os pés e as mãos dessa forma, mergulhando na pia, mas se ele fez isso e trabalhou no Betamigdash, o serviço dele é válido. Amar Abichia Bar Yosef. Fala Abichia Bar Yosef. Mei kior nifsalim lamatirim ke matirim levarim ke evarim. Uma pequena introdução. Existem duas categorias chamadas Matirim e Evarim. Matirim são serviços que o Kohen faz de dia. Por exemplo, jogar o sangue do abate do sacrifício no altar. Isso é chamado Matirim. Evarim é a queima do sacrifício no altar. Então Matirim é, por exemplo, o ato de jogar o sangue no altar. E Evarim é a queima do sacrifício no altar. A lei é que se o sacrifício é abatido, o Kohen recebe o sangue do abate e passa ao pôr do sol, esse sangue se invalida. Não pode ser jogado mais no Mizbeach. Então, os matirim se invalidam no pôr do sol. O sangue do abate, digamos, se invalida no pôr do sol. Fala-me, Rebbe Yosef, a água da pia também se invalida no pôr do sol com relação aos matirim. Assim como os matirim, como o sangue do abate se invalida quando passa o pôr do sol, assim também a água da pia se invalida quando passa o pôr do sol com relação a matirim. Então, um exemplo disso seria que a pia estava levantada com a água no pôr do sol. Passou o pôr do sol. Essa água se invalidou para os matirim. Então, se no próximo dia o Kohen quer fazer, jogar o sangue do sacrifício no Mizbeach, ele não pode lavar os pés e as mãos com essa água que passou o pôr do sol. A forma de evitar que a água se invalide é que se abaixavam a pia, como a gente viu nos dapim passados. Abaixavam a pia, tinha um sistema de cordas com uma roda, e abaixavam a pia para que a água da pia encoste na água da fonte que tinha embaixo da pia. Então, se a água da pia está conectada à água da fonte, essa água não se invalida, está mechubar, conectada ao solo. Então, nesse caso, tudo bem. Aqui se trata que a pia estava levantada no pôr do sol. Fala o Rebbe Yosef que essa água se invalidou para coisas que também se invalidam no pôr do sol. Então, se a pia estava levantada no pôr do sol, e no dia seguinte o Kohen quer usar essa água para lavar as mãos e os pés, para jogar o sangue no Beit HaMikdash, no Mizbeach, essa água é inválida. Com relação a Evarim, é uma lei diferente. Evarim são as partes do animal que são queimadas no Mizbeach. Essas partes se invalidam na aurora, no amanhecer. Se, digamos, o Kohen, ele abateu um sacrifício de dia, ele pode queimar esse sacrifício no Mizbeach à noite. Mas se chega o amanhecer e esse animal não foi queimado, isso se invalidou. Então, Evarim se invalida no amanhecer. Fala o Rebbe Yosef, se a pia estava levantada no amanhecer, no Alot HaShachar, na aurora, a água se invalidou para esse serviço da queima do sacrifício, que se invalida também na aurora. Como a gente me ensinou, o animal não foi queimado à noite, chega a aurora, se invalida. Fala o sábio Rebbe Yosef que a água da pia levantada se invalida também na aurora com relação à queima desse animal. Ou seja, que se a pia estava levantada na aurora e depois da aurora o Kohen quer lavar os pés e as mãos com essa água para queimar o animal no Mizbeach, ele não pode. Assim como o animal tem que ser queimado até a aurora, se não foi queimado até a aurora, se invalida, não pode ser queimado mais. Assim também a água da pia, levantada na aurora, se invalida para queima do sacrifício. Osra fala o Rebbe Yosef, em resumo, que se o Kohen está lavando os pés e as mãos para fazer algum serviço com algo que se invalida no pôr do sol, e a água estava na pia, levantada no pôr do sol, ele não pode lavar com essa água. Se o Kohen quer lavar os pés e as mãos para fazer um serviço com algo que se invalida na aurora, e a água da pia estava com a pia levantada na aurora, ele não pode lavar as mãos e os pés com essa água. Essa água da pia que estava levantada na aurora se invalidou para coisas que também se invalidam na aurora, no amanhecer, por exemplo, a queima do sacrifício. Isso em resumo fala o Rebbe Yosef. Simplificando mais o que diz o Rebbe Yosef. Se a pia estava levantada no pôr do sol, então os Kohanim podem lavar os pés e as mãos com essa água para fazer os serviços da noite. A queima do sacrifício, à noite, tudo bem. Porque o sacrifício pode ser queimado à noite. Não se invalida quando chega, quando passa o pôr do sol. Então, se a pia estava levantada no pôr do sol, a água não se invalidou para o Kohen se lavar, para queimar o sacrifício, porque também o sacrifício não se invalida no pôr do sol. Mas essa água que estava na pia levantada no pôr do sol se invalidou para jogar o sangue no Mizbeach, fala o Rebbe Yosef. Então, os Kohanim não jogavam sangue do sacrifício no Mizbeach à noite, só de dia. Então, se a pia estava levantada no pôr do sol, o Kohen pode lavar os pés e as mãos com essa água para fazer os serviços da noite, queimar os sacrifícios que sobraram do dia anterior. Mas não pode usar essa água para o serviço do próximo dia. E se a pia estava levantada no amanhecer, essa água se invalidou para coisas que também se invalidam no amanhecer, ou seja, queima dos sacrifícios. Quem não pode lavar os pés e as mãos nessa água da pia que estava levantada no amanhecer para queimar um sacrifício depois do amanhecer. Isso falou Rabi Chiya Yosef. Isso é só uma das opiniões. Rav Chisda amar afla matirim e nifsirim ela bemuda achachar kevari. Fala Rav Chisda que não. A água da pia só se invalida no amanhecer, para qualquer coisa. Se a pia estava levantada no amanhecer, se invalidou para qualquer serviço do próximo dia. Não como Rabi Chiya Yosef, que ele diferenciou entre matirim e evari. Rabi Yochanan amar kior kevan shejiko shuven maleu. Rabi Yochanan é uma terceira opinião. Não está claro o que Rabi Yochanan veio dizer. Mas entendeu aqui, conforme Rabi Yochanan, a água da pia só se invalida no pôr do sol, para tudo. Assim que a Gemara entendeu aqui. Então, Rabi Yochanan, kivan shejiko shuven maleu. Ou seja, que a pia tinha que ser abaixada antes do pôr do sol, para que a água da pia esteja encostando na água da fonte que tinha embaixo, para que a água não se invalide no pôr do sol. Então são três opiniões. O primeiro de Rabi Yosef diz essa diferença entre matrim e evarim, do amanhecer e do pôr do sol. Conforme Rav Chisda, a água só se invalida no amanhecer, se a pia estava levantada nesse momento. Conforme Rabi Yochanan, a água só se invalida no pôr do sol. Analisa que a Gemara lembra de Lavodat Laila Name Lohazi. Será que conforme Rabi Yochanan, se a pia estava levantada no pôr do sol, o Kohen não pode lavar os pés e as mãos para fazer os serviços da noite, para queimar o resto dos sacrifícios que sobraram do dia? Damar Rabi Yassi, Amar Rabi Yochanan Mishmei de Ilfa. Falou Rabi Yassi, nome de Rabi Yochanan, nome de Ilfa. Kior Shiloshi Kobi Baerev Mekadesh Men Lavodat Laila. Machar no Mekadesh. Falou Rabi Yochanan, nome de Ilfa, claramente. Se a pia estava levantada no pôr do sol, os Kohanim podem lavar os pés e as mãos com essa água para fazer os serviços da noite, para queimar os sacrifícios que sobraram do dia anterior. Então, não pode ser que Rabi Yochanan disse que a água se invalida para tudo no pôr do sol. Acabamos de falar que Rabi Yochanan disse o nome de Ilfa, que a água, quando passa o pôr do sol e a pia estava levantada, pode ser usada para a lavagem dos pés e as mãos do Kohen para os serviços da noite, para a queima do resto dos sacrifícios. Estou falando mai enomal, eu não me de que amar levodat yom, avar levodat laila chazi. A minha volta atrás, não pode ser que Rabi Yochanan tinha dito como a gente tinha entendido, que a água da pia se invalida para tudo no pôr do sol. Não pode ser, como a gente acabou de ver aqui, que mesmo se a pia estava levantada no pôr do sol, essa água pode ser usada para os serviços da noite. Os Kohanim podem lavar os pés e as mãos com essa água para queimar os restos dos sacrifícios que sobraram do dia. O que Rabi Yochanan tinha dito antes é outra coisa. Que para essa água não se invalidar, é necessário que a pia esteja abaixada no pôr do sol para não se invalidar para os serviços do próximo dia. Ou seja, como Rabi Chiya Bar Yosef, exatamente o que disse Rabi Chiya Bar Yosef antes, que se a pia está levantada no pôr do sol, então essa água se invalidou para coisas que também se invalidam no pôr do sol, que são os matirim, como o sangue do animal, que se invalida se não foi jogado até o pôr do sol. Então vou levar o Haná. A pia tem que ser abaixada antes do pôr do sol, para que essa água não se invalide para os matirim do próximo dia. O sangue não é jogado no Mizbeach à noite, Rabi Yochanan se refere ao sangue que ser jogado no próximo dia. E, fala Rabi Yochanan, como Rabi Chiya Bar Yosef, que se a pia estava levantada no amanhecer, essa água se invalidou para coisas que também se invalidam no amanhecer, ou seja, a queima dos sacrifícios. Então, a pergunta da Gemara é, por que Rabi Yochanan fala a mesma coisa do que Rabi Chiya Bar Yosef? Parece de antes que é uma discussão. Agora a Gemara acabou de concluir que eles falam a mesma coisa. Mas aqui sim, viramos a página. E Kabeinai Gzerat Shikua. Realmente, Rabi Yochanan concorda com Rabi Chiya Bar Yosef. Assim a Gemara entende aqui. Mas tem uma diferença entre eles. Rabi Yochanan concorda com Rabi Chiya Bar Yosef, como a gente falou, mas discute num ponto. Rabbi Chiya bar Yosef, ele Yohanan concordam também que a pia tem que ficar abaixada com a água da pia em contato com a fonte a noite inteira. A questão é se isso é uma lei rabínica ou uma lei pela Torá. Diz Rabbi Yohanan, é uma lei rabínica. Isso é uma lei rabínica que os sábios instituíram que a pia fique abaixada a noite inteira para que não chegue a ficar levantada no amanhecer. Então, uma cerca. Mas fala Rabbi Yohanan, pela Torá, a água não se invalida à noite. Pela lei rabínica, os sábios declararam que sim, pois falaram que a pia tem que ficar com a água em contato com a fonte, a pia abaixada, a noite inteira. E Rabbi Chiya bar Yosef diz que essa é uma lei pela Torá. Fala o sábio que a água com a pia levantada se invalida à noite. Então, pela Torá, a pia tem que estar abaixada a noite inteira. Pergunta a Amar Rabbi Yohanan Kidesh W Trumata Desh Lemachar Entzerek Lekadesh Kvar Kidesh Mitchilat Avodah. Vimos também essa lei de Rabbi Yohanan no shiur passado. Vamos revisar. Sabemos que o primeiro serviço do dia era Trumata Desh. Kohen ia no Mizbeach, ia no altar, pegava as brasas queimadas e jogava do lado do Mizbeach no chão. Era o primeiro serviço da noite. Isso era feito depois que os galos já começaram a cantar, antes do amanhecer. Disse Rabbi Yohanan, o Kohen lavou os pés e as mãos, fez Kiddush Adayim Veraglayim para fazer Trumat Hadeshen, ele fez essa lavagem antes do amanhecer. Mesmo assim, passa o amanhecer, tudo bem. Ele não tem que lavar os pés e as mãos outra vez. Então, analisa aqui a Gemara, parece de Rabbi Yohanan que vão levantar a pia para esse Kohen lavar os pés e as mãos para Trumat Hadeshen, e vão deixar a pia assim. Rabbi Yohanan não diz que depois tem que abaixar a pia outra vez. Então parece que Rabbi Yohanan que a pia vai continuar levantada no amanhecer. E acabamos de falar que tem que zerar tikua, que a pia tem que ficar abaixada a noite inteira, só pode ser levantada depois do amanhecer. Então mesmo que o Kohen tenha que levantar a pia para lavar os pés das mãos para Trumat Hadeshen, para fazer esse serviço das brasas, mas Rabbi Yohanan deveria ter dito que depois disso, a pia tem que ser abaixada outra vez, antes do amanhecer. Rabbi Yohanan não falou assim. Então parece que conforme Rabbi Yohanan, a pia pode continuar levantada. E então não bate com o que a Gemara tinha dito antes, que existe esse decreto, que a pia tem que ficar abaixada a noite inteira, só pode ser levantada depois do amanhecer. Então analisa aqui a Gemara, e vai ser uma boa revisão para o que a gente viu no shiur passado. Bishlama leirava de mukim leai que Rabbi Elazar e Rabbi Shimon hakereb. A Gemara tinha perguntado, como a gente viu no shiur anterior, como qual opinião vai Rabbi Yohanan? Vimos, faz dois da pi, uma discussão entre Rabbi e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Revisando. O Kohen lavou os pés e as mãos para o serviço da noite. Fez Kiddush Adayim Veraglayim e passou o amanhecer. Será que essa lavagem se invalidou no amanhecer? Mencionamos que tem coisas que se invalidam no amanhecer. Psul lina. Será que essa lavagem também se invalida no amanhecer ou não? Fala Rebbe que sim se invalida. E Rebbe Zabre Rebbe Shimon diz que não se invalida. Explicamos esse debate em extenso anteriormente. Então, como qual opinião vai Rebbe Yohanan? Rebbe Yohanan disse, se o Kohen lavou os pés e as mãos para o serviço da noite, no amanhecer, ele tem que lavar outra vez. Mas, se ele lavou para Trumat Hadeshen, ele não tem que lavar outra vez depois do amanhecer. Como qual a opinião vai isso? Conforme Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, a lavagem da noite não se invalida no amanhecer. Não só a lavagem antes de Trumat Hadeshen. Rabbi Yohanan diz que só a lavagem antes de Trumat Hadeshen não se invalida. Então não parece como Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Conforme Rabbi, a lavagem de antes do amanhecer se invalida no amanhecer. Não parece como Rabbi Yohanan, que diz que a lavagem antes da Trumat Hadeshen não se invalida depois do amanhecer. Então, como qual opinião vai? Vimos uma discussão entre Rava e Abai. Rava diz que Rabbi Yohanan vai como Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, mas ele discute com Rabbi Elazar parcialmente. Conforme Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, a lavagem da noite não se invalida no amanhecer. Fala Rabbi Yohanan, depende. A lavagem da noite para os serviços da noite que referem ao o dia anterior, a queima do resto do sacrifício do dia anterior, Essa lavagem, fala Rabbi Yochanan, se invalida no amanhecer. Mas a lavagem antes de Trumat HaDeshen, que é o começo do serviço do novo dia, mesmo que a lavagem aconteceu antes do amanhecer, não se invalida no amanhecer. Então, assim falou Rabi, explicando o que disse Rabbi Yochanan, que vai como Rabbi Zam e Rabbi Shimon. Então, conforme Rava, dá para entender, dá para responder a pergunta da Gemara. A pergunta da Gemara era, de um lado a gente fala que tem Gzerat Shikua. Conforme Rabbi Yochanan, a pia tem que ficar abaixada a noite inteira. E depois a gente fala esse ensinamento de Trumat HaDeshen, que parece de Rabbi Yochanan que a pia era levantada para o Kohen lavar os pés e as mãos para esse serviço, e não era abaixada depois. Uma contradição. Se existe esse decreto que a pia tem que ficar abaixada, logo depois que o Kohen lavou as pés e as mãos para Trumat HaDeshen, a pia deveria ser abaixada outra vez. Fala-me, conforme Rava dá para responder? Rava tinha dito que esse ensinamento de Trumat HaDeshen vai com o Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Então, conforme Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, assim como a lavagem dos pés e as mãos que o Kohen fez à noite não se invalida no amanhecer, fala Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, que a pia podia ficar levantada também no amanhecer, a água não se invalida. Já o outro ensinamento de Rabbi Yochanan, que existe esse decreto que a pia tem que ficar abaixada, é como o Rebbe, que dificulta mais a lei. Rebbe diz que a lavagem da noite se invalida no amanhecer. Rebbe também sustenta que a água da pia se invalida no amanhecer, se a pia está levantada. Por isso esse decreto que a pia tem que ficar abaixada. Conforme Rava, dá para responder assim. Então, Ele Abaye, de Mukim lá, que Rebbe caixa de Rebbe a de Rebbe. O que não dá para entender é a opinião de Abaye. A pergunta de antes era como qual opinião vai Rabbi Yochanan nesse instrumento de Trumat HaDeshen. Vimos a explicação de Rava. Abaye discute. Fala Abaye, Rabbi Yochanan vai como Rebbe. Mesmo que Rebbe disse que a lavagem da noite se invalida no amanhecer, isso é só uma lei rabínica. E os sábios não decretaram que a lavagem antes da Trumat HaDeshen se invalida no amanhecer. Por quê? Primeiro de tudo, é uma lavagem logo no final da noite, depois que os galos já acordaram. E é uma lavagem antes de Trumat HaDeshen, que é o primeiro serviço do novo dia. Então, fala Rabbi Yochanan, e Abai diz que Rabbi Yochanan vai como Rebbe, que essa lavagem antes da Trumat HaDeshen não se invalida no amanhecer, somente a lavagem da noite, que refere ao serviço do dia anterior. Então, conforme Abai, não dá para entender. Se esse ensinamento de Rabbi Yochanan, de Trumat HaDeshen vai como Rebbe, que é a opinião que dificulta mais a lei, e diz que a lavagem da noite se invalida no dia, quando amanhece, e nesse ensinamento parece de Rabbi Yochanan que a pia era levantada para Trumat HaDeshen, para essa lavagem antes, e não era abaixada depois. Então mesmo o Rebbe, que é uma opinião que dificulta mais a lei, sustenta, aparentemente como Rebbe Yochanan, como se vê de Rabbi Yochanan, que a pia podia ficar levantada no amanhecer. E antes a gente falou que tem o decreto que a pia tem que ficar abaixada. Como qual opinião vai isso? Se Rebbe, que é o sábio que dificulta mais entre ele e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, diz que a pia pode ficar levantada depois da lavagem para Trumat HaDeshen, pode ficar levantada, então como Rabbi Yochanan pode dizer que tem um decreto que a pia tem que ficar abaixada a noite inteira? Como qual opinião vai isso? Não vai como Rabbi Elazar e Rabbi Shimon, que facilita mais a lei do que Rebbe. Se conforme Rebbe, a pia não tem que ser abaixada, muito mais Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan disse antes que sim, que antes chegou chovendo uma leão, que a pia tem que ficar abaixada. Essa é a pergunta. Então responde-me a de Messalek Lei, Vedra Meshakale. A Gemara, então, por força dessa pergunta, reexplica o que disse Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disse a lei da lavagem antes da Trumat HaDeshen. Rabbi Yochanan se refere à lei da lavagem. Vê Rabbi Yochanan dizer que essa lavagem antes do serviço de Trumat HaDeshen não se invalida no amanhecer. Esse é o assunto. Rabbi Yochanan não se refere ao assunto da água da pia. Então fala Gemara aqui, conforme Rabbi Yochanan, depois da lavagem do coelho para Trumat HaDeshen, a pia era abaixada outra vez. Rabbi Yochanan não tinha mencionado isso, porque esse não era o assunto do ensinamento. Perumra yahi lemachar eno mekadesh amai. O que parece de Rabbi Yochanan? Que a pia era levantada para o coelho lavar as mãos para Trumat HaDeshen, e depois era logo abaixada. Você aparece daqui, que era baixada logo para essa água ser usada para as lavagens de depois do amanhecer. Ou será que essa água não se invalidou por estar na pia levantada à noite? Então pergunta amanhã do ensinamento de Rabi Yochanan em nome de Ilfa antes. Rabi Yochanan tinha dito o nome de Ilfa, como a gente viu, que se a pia estava levantada à noite, Lemachare no Mekadesh, que aparentemente significa que essa água se invalidou para as lavagens do próximo dia. Pergunta por quê? Parece de Rabi Yochanan aqui que a água não se invalida à noite com a pia levantada, tanto que a pia era logo abaixada antes do amanhecer para ser usada no próximo dia. Tem uma contradição. Realmente, conforme Rabi Yochanan, a pia estava levantada à noite, não se invalidou para o serviço do próximo dia, para as lavagens. O que disse Rabi Yochanan, Eno Mekadesh, significa Eno Tzarich Lekadesh. Ou seja, que o Kohen que lavou as mãos à noite, para o serviço da queima do resto dos sacrifícios da noite, ele não tem que lavar as mãos e os pés outra vez depois do amanhecer, como Rabi Elazar ben Rabi Shimon que diz, que a lavagem da noite não se invalida quando amanhece. Então, isso que Rabi Yochanan veio dizer, mas Rabi Yochanan sustenta que se a pia foi levantada à noite, a água não se invalida para a lavagem depois do amanhecer. Então pergunta, se é assim, Rabi Yochanan falou a mesma coisa que Rav Chisda disse. Vimos a opinião de Rav Chisda antes, que diz que a água só se invalida se a pia está levantada no amanhecer. Não se a pia foi levantada à noite. Acabamos de dizer que Rabi Yochanan sustenta exatamente isso. Então qual é a discussão entre Rabi Yochanan e Rav Chisda? Realmente eles concordam, conclui aqui a Gemara. Se a pia está levantada à noite ou no pôr do sol, a água não se invalida para o próximo dia. Mas se a pia está levantada no amanhecer, sim. A diferença entre eles é se existe a mitzvah de deixar a pia abaixada a noite inteira ou não. Conforme Rabi Yochanan, sim, foi Rabi Yochanan que vai xixicou, chuven maleu, a pia deve estar abaixada a noite inteira, como uma cerca, para evitar que a pia seja levantada no amanhecer. Fala a frisa que não. Não existe essa mitzvah. A pia pode estar levantada a noite inteira. O importante é que antes do amanhecer, a pia seja abaixada, para que quando passe o amanhecer, a água da pia seja conectada à água da fonte e não se invalide. Meitve pergunta agora. Lo yuroim oto velo shumim et kolo, ad shumim kol shel etz, she'asa ben katin mukhli lakior. Venomrim, igia et kidush daim raglaim min hakior. Conta aqui a Mishnah. O Kohen, ele ia logo cedo fazer trumat hadeshe. Os outros Kohanim não percebiam isso, não viam ele, não escutavam ele. Eles escutavam o barulho da pia, e aí eles percebiam que chegou a hora deles também lavarem os pés e as mãos. Então, mais lá, de Messalekli, que barulho é esse? Aparentemente o barulho é da pia sendo levantada. Ou seja, que até agora a pia estava abaixada, o Kohen levantou a pia com esse sistema da roda e com as cordas. Os outros Kohanim que estavam longe escutaram e perceberam que é o momento de lavar os pés e as mãos para se preparar para os serviços do dia. Então parece como Rabi Yochanan que a pia estava sempre abaixada nesse momento. A pia estava abaixada a noite inteira e era levantada para o Kohen lavar as mãos para Trumat Hadesh. Não como Rav Chisda. Rav Chisda disse que a pia não tem que estar abaixada. A pia pode ficar levantada a noite inteira, contanto que antes do amanhecer seja abaixada. Então parece como Rabi Yochanan que a pia está abaixada a noite inteira, era levantada nesse momento todos os dias, por isso os outros Kohanim percebiam esse barulho e vinham lavar os pés e as mãos. Não como Rav Chisda disse. Alô, não tem prova. Pode ser como Rav Chisda, pode ser que a pia estava levantada a noite inteira. O barulho aqui é que depois que o Kohen lavou os pés e as mãos, ele abaixava a pia para fazer barulho, para que os outros Kohanim percebam que eles têm que lavar os pés e as mãos se preparando para um novo dia. Qual barulho fazia? Ele abaixava a pia, que barulho isso faz? A roda que o Kohen girava para deslocar a pia fazia barulho.
Humarte, que ele está me cale velishmai veleite. Uma outra versão que fala, em outras palavras, a mesma coisa. Essa roda fazia barulho. Perguntava Gvini Cruz. Tinha uma pessoa chamada Gvini, era um anunciante. Ele avisava para os Kohanim virem lavar os pés e as mãos. Por que eles precisavam escutar o barulho da roda? Betrei que ele ave avde. Deixava me aiati e deixava me aiati. Como é que sim? Aqueles que escutavam esse anunciante, eles vinham. Aqueles que não escutavam, escutavam o barulho da roda e vinham lavar os pés e as mãos, fazer que ducha da embregla. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver algumas leis sobre a água da pia, como é que a água tem que ser no Betamigdash, com muito mais. Amém.